Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Planejamento de Maringá, Laércio Barbão. Secretário, obrigada por vir. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, a gente gostaria de falar sobre o contorno sul metropolitano. Tem novidade aí, né? Foi lançado o edital?
É, nós tivemos ontem a publicação no Diário Oficial da União, o edital de licitação para a construção do contorno sul metropolitano. É uma obra aí de 32,3 quilômetros, que vai atender aí, passando por Paissandu, por Maringá, Sarandi e Marialva. Ela tem uma concepção aí bastante segura para se trafegar, vai ter uma velocidade também controlada, é uma rodovia praticamente, ela é de pista dupla, e vai ter também aí as proteções laterais para trafegar com implementos, com veículos agrícolas, né? Então, todas essas questões foram pensadas. As transposições também serão em nível, por baixo do contorno, de um lado para o outro. Enfim, uma obra que foi já totalmente estudada e está dentro dentro de um conceito moderno de traçado de rodovia.
Bom, e o que diz o edital exatamente? Ele determina aí que tipo de empresa pode participar dessa licitação, esse consórcio?
O edital de licitação, ele tem uma série de exigências com relações a qualificações técnicas e financeiras. Né? Uhum. Esse edital ele fica disponibilizado no site do DENIT, qualquer empresa pode ter acesso e fazer essa consulta. A previsão de abertura tem que se contar um prazo aí de 45 dias de publicação. Portanto, no dia 15 de abril, às 10 horas, serão abertas as propostas para a execução da obra.
É uma obra grande, né? O valor dela?
É uma obra que está orçada inicialmente em 430 milhões. Eu acabei de falar 15 de abril, na verdade nós temos 45 dias aí, que vai dar 15 de março, né? E para esse ano...
É
abril, exato. Né? Aí nós teremos, então, para esse ano, já empenhados aí 103 milhões.
103 milhões já estão garantidos.
Já estão garantidos para início da obra.
Uhum. E aí o restante vai vir aí conforme a obra for sendo feita, for sendo executada, né? Não tem risco do dinheiro não vir.
Não, isso daí já tem aí... A vantagem, Luciana, é o seguinte, que nós temos uma bancada parlamentar federal bastante atuante, os nossos deputados estão agindo em conjunto para conseguir viabilizar essa obra. Então, está de parabéns a nossa bancada de deputados federais, e eles certamente vão estar continuando para que haja essa sequência de empenhos conforme a necessidade da obra para o próximo ano e assim sucessivamente até a sua conclusão.
Porque esses 103 milhões eles vão ser suficientes para uma etapa do contorno?
Normalmente você faz aí essa dotação orçamentária por etapas, né? Uhum. E a etapa prevista para esse ano não justificaria fazer uma dotação superior a esse valor, porque não iria consumir toda essa dotação. Então, até o final do ano se faz uma nova previsão para o ano de 2017, e assim como eu falei, vai se fazendo para os demais anos seguintes.
Mas o traçado desse contorno sul metropolitano aproveita de alguma forma hoje o contorno sul que existe?
Não, é uma coisa totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Foram discutidos três propostas, uma delas inclusive pegava até um pedaço do nosso contorno sul, que é a Sinclair Sambate. Mas foi totalmente descartado. Hoje ele vai estar mais, vamos dizer, ele vai estar numa posição de uma situação em que a zona urbana até chegar nele vai demorar muito tempo. Então é um traçado, como eu falei, traçado moderno, viário, que ele vai passar longe do trânsito urbano, será o trânsito rodoviário que vai prevalecer, e nós vamos ter um alívio naqueles trânsitos pesados, tanto aqueles que vêm da região noroeste, aqui do Mato Grosso, Paranavaí, como também aqueles que vêm da região de Guaíra, de Foz do Iguaçu, e vice-versa, quem vem da região ali de Marialva, também seguindo esses destinos. Então é uma obra que vai alivia muito esse trânsito interno dentro da cidade.
Enquanto ele for sendo construído, não vai, essa obra não vai afetar de forma alguma então, o tráfego que hoje existe, Li?
Não, ela é uma obra que não vai interferir em nada no tráfego atual, uhum, por conta de que ela vai estar sendo trabalhada. Os únicos pontos que pode haver algumas interferências no tráfego seria no ponto inicial dela, no ponto final, lá em Marialva, né? Nós tratamos ponto inicial e final, uma vez que a quilometragem da BR-376 ela faz sentido para a região sul do Paraná. Uhum. Então, realmente, ela pode ser construída independentemente de qualquer intervenção em outros locais.
E o contorno sul? Vai virar o quê? Uma rodovia interna aqui? Uma avenida seria daí? Seria urbano daí?
O contorno sul, ele vai ter, que nós denominamos isso, Avenida Sinclair Sambate. Ela tem que ser aí reestudada. Nós estamos reestudando trecho a trecho, como é o caso agora da cruzamento ali da Carlos Borges com o contorno, a travessia da avenida ali da São José, que é um ponto perigoso. Esse projeto ele está pronto, vai ser agora submetido a custos para implantação. Enfim, vários pontos do contorno da Avenida Sinclair Sambate vão ser estudados, uhum, e melhorados. E também a gente vai ter aí conseguir fazer um controle da velocidade, o que pode aí ajudar muito na diminuição de acidentes que ocorrem naquela via.
Em quanto tempo o contorno sul metropolitano deve ficar pronto? Qual a previsão assim, inicial, pelo menos?
Olha, uma previsão aí nós temos para 48 meses, pelo menos. É uma obra bastante extensa, né? Tem vários pontos aí de obras de arte especiais. Eu acho que esse prazo aí é um prazo satisfatório para que ele seja concluído.
E o fluxo que o contorno sul metropolitano deve receber, já existe algum estudo?
Existe, sim. Ele tem uma previsão aqui de 20 mil veículos dia. Se tivesse implantado hoje, em 2015, ele estaria recebendo cerca de 20 mil veículos por dia.
Em 2015 essa era a previsão, né? Quer dizer, só está aumentando, né? Daqui para frente só aumenta, né?
Vai haver esse aumento natural aí, né?
Agora, é preciso desapropriar algum pedaço de terra ali? Vai ter a desapropriação?
Sim, existem desapropriações e todas as tratativas nesse sentido estão sendo feitas pelo DENIT.
E isso vai acontecendo ao mesmo tempo, né? Digital.
Isso, tem a equipe do DENIT que trata dessa parte de desapropriações e a equipe técnica que vai trabalhando, então, no desenvolvimento da obra. Todas essas situações já estão acontecendo aí, em se tratando de desapropriações.
É uma obra que vai gerar empregos?
Sim, é uma obra aí que a empresa que vai trabalhar, ela deve gerar aí, ao longo desse período, em torno de 400 a 500 empregos aí diretos.
Uhum. Empresas do Brasil todo podem participar, né, dessa edital?
Ela pelo valor dela, uhum, que ela ultrapassa 150 milhões, aí foram cumpridas várias etapas, inclusive feita audiência pública, e ela tem até uma modalidade de concorrência internacional. Então, ela pode, uhum, receber várias empresas, e quanto mais empresas participarem, a gente sabe que a condição de valor e de contratação sempre melhora.
Bom, então o senhor disse que a abertura dos envelopes daqui 45 dias, dia 15 de abril.
15
né?
de abril, isso.
E aí, depois da abertura de envelopes, né, acertado aí, sabendo-se quem vai ser a empresa responsável pela obra, existe um início, ordem de serviço, não tem como prever ainda.
Não tem como prever, por conta de que o processo licitatório por si só, por ser uma obra aí de um valor e também de uma dimensão considerável, uhum, ele pode acontecer assim que se dê de forma rápida ou pode acontecer que se dê algumas questões aí de alguns recursos de empresas ou de, né, de quem esteja participando. Mas se o processo todinho licitatório ocorrer de forma normal, dentro dos prazos normais de publicação de resultado de licitação, atas de licitação, contrato, a ordem de serviço aí, ela pode ser dada aí com a maior brevidade possível.
Secretário, aproveitando a presença do senhor aqui, né, nossa entrevista, a gente poderia falar sobre a Avenida Colombo também, que a gente sempre pergunta para o senhor, né, como é que está o processo para retomar a fiscalização da Colombo?
Nós estamos fazendo aí, estamos tendo um contato com o governo do Estado, e a fim de que o governo do Estado transfira a Via Par, a sua concessão seja transferida para o Contorno Norte. Dessa forma, o município, então, ele já tem condições de fazer, requisitar o domínio público da Avenida Colombo. E, estando sob o seu domínio, o município pode fazer os investimentos que se fizerem necessários. Isso tanto na sinalização, como controle de velocidade, como revitalização da Avenida Colombo, que também aí nós vamos ter um diferencial de trânsito, ela vai ser uma avenida realmente para trânsito urbano. E em trânsito urbano, nós podemos ter uma avenida diferenciada. Temos aí a expectativa de um projeto bom, de criar aí pontos de convivência, de pontos de onde a população possa se encontrar, conviver. Existe a situação também de empresas querendo empreender e colocar ali, verticalizar Colombo. Duas obras, duas torres já estão acontecendo naquela região. Então já é um prenúncio de que, havendo essa volta, o domínio do município, aí a guarda municipal vai passar a fazer a cuidar da avenida, nós vamos ter então um tratamento diferenciado. A concessionária hoje ela trata de uma determinada faixa de pavimentação. O município ainda acaba tendo custo na avenida. E a Avenida Colombo nunca foi dona, ninguém foi proprietário da Avenida Colombo. Nem o governo estadual, nem o governo federal. Em 1970, então, o governador Paulo Pimentel fez um decreto instalando, colocando o sistema viário do Paraná. Desse decreto está descrito BR-376. Maringá, Marialva, faixa de domínio 60 metros. Maringá, Nova Esperança, faixa de domínio 60 metros. Mas não diz, então, em que local passaria. E nós temos aí histórico, se fosse entrar em detalhe, talvez a gente demoraria um pouco. Porque quem lembra do tempo da estrada Araçá para Paranavaí, estrada de Paissandu para Campo Mourão, vindo de Londrina através da Mitsuzu Taguchi, vê que a Avenida Colombo realmente ela foi usada para se instalar uma rodovia. E, por conta disso, ninguém ainda legalizou o seu domínio.
E é demorado isso, né, secretário? Esse impasse aí com o DENIT, né, com agora essa questão da Via Par, né, para passar para o Contorno Norte, está demorando, né?
Os passos são o seguinte. A Via Par ela sai da Colombo, vai para o Contorno Norte. O governo do Estado transfere ao DENIT. O DENIT já faz a transferência imediata para o município. E nós já temos também a concordância da Companhia Melhoramentos em anuir em todo esse processo. Então, o ponto de partida é a transferência da concessionária para o Contorno Norte.
Bom, e aí o senhor falou da Avenida Colombo, né, que vai ser revitalizada. Inclusive, a gente trouxe uma reportagem recentemente sobre a legislação que trata do bulevar na Avenida Colombo. O senhor falou com a gente que foi instituída até uma comissão para estudar essa legislação, né? Porque essa legislação criou alguns empecilhos aí para os comerciantes, para os donos de imóveis, aliás, imobiliaristas, né? Tem muitos imóveis desocupados na Avenida Colombo, né? Os donos não conseguem alugar porque as pessoas que buscam um imóvel na Colombo, elas não estão entendendo direito a essa legislação, não conseguem adequar o imóvel à legislação, né? Essa comissão está trabalhando?
Essa comissão está trabalhando e nós devemos ter esse resultado aí dentro dos próximos dias, para que nós consigamos ali equilibrar a ocupação da Colombo, o uso e ocupação do solo. Nós temos mais de 1.200 quinais aí disponíveis para colocarmos aqueles que têm restrição. Né? Os demais estão liberados. Então essa comissão está trabalhando nesse sentido e cremos que vamos ter um resultado positivo logo.
Falando sobre outras obras, a duplicação da Carlos Borges, como é que está?
A duplicação da Carlos Borges, desenvolvemos o projeto, encaminhamos a Secretaria de Obras, que fez a licitação sobre o regime de asfalto comunitário. A definição do asfalto comunitário é que 70% dos proprietários teria que fazer uma adesão ao plano de pagamento para a empresa. Uhum. E a empresa, então, não conseguiu angariar essas adesões, e o município está estudando agora outra alternativa.
Os proprietários não aceitaram pagar pelo... Porque é uma duplicação que vai ser... O custo dela seria dividida entre os proprietários ali ao longo da Carlos Borges, é isso?
A legislação prevê que se pode aplicar esse tipo desse regime de contratação da obra. Uhum. Cada terreno que tem uma testada de uma dimensão, uhum, vai pagar um valor, né? Então, é tudo o cálculo é feito em função da testada, do tamanho do terreno. E, uhum, é claro que, às vezes, existe quem concorda, existe aqueles que discordam, e esse ponto chegou num ponto aí que agora a administração vai estudar uma forma de como resolver aquela questão.
Inclusive, um morador ali da Carlos Borges entrou em contato com a gente e disse, ele estava questionando justamente isso, né? Porque ele disse que, no caso dele, por exemplo, teria que pagar R$4.000. Na parte dele seria essa, né? Então, e esse modelo, por enquanto, foi descartado.
Nós vamos ter que agora estudar uma alternativa por conta de que... Nós aplicamos esse modelo na Avenida Itororó. Uhum. Está dando certo. Ah. Aplicamos na revitalização da Estrada Araçá. Deu certo. Aplicamos em vários outros pontos. Aqui, uhum, a Carlos Borges, ela tem terreno de... Tem proprietários aí que tem terrenos de dimensões variadas. Então, já a composição de custo aí já é um pouco diferente.
Uhum. Nós temos aqui a participação de ouvintes. Vamos ver aqui na... aqui há perguntas sobre o contorno norte, mas acho que o contorno norte é o DENIT, né? O senhor não pode falar sobre o contorno norte, né?
Não, o contorno norte está sob o domínio do DENIT, uhum, é a rodovia federal, o que está ali na pista. As marginais, elas são de domínio do município. E agora nós temos aí também uma liberação do DENIT, e nós vamos fazer elaborar os editais de duplicação dos viadutos do contorno. Então, essa daí é uma...
As marginais.
As marginais, elas vão ser revitalizadas com a duplicação dos viadutos.
Tá certo. O ouvinte, Joaquim Uzuna, ele pergunta quantos quilômetros teria esse contorno sul metropolitano, né? O senhor chegou a dizer, né? 33 quilômetros, né?
São 32,3 quilômetros, né? De pistas duplas.
Pista duplicada, né? É, olha. E ele está falando também que o contorno sul precisa, o atual, né, contorno sul, né, a Avenida Sinclair Sambate, precisa de melhorias urgentes.
Tá. Não, com certeza. Ele, como eu falei, que ele foi feito um traçado aí fora dos padrões de projetos de rodovias, estradas, ele tem trechos de declividades muito grandes, aclives muito grandes, o que gera o quê? Uma velocidade de escoamento de água, então isso daí danifica a pista de rolamento. E a manutenção é constante. Ela dá um custo muito grande para o município. Por conta disso, nós estamos estudando, como eu falei, algumas intervenções em determinados locais, onde a gente possa criar aí, vamos dizer, uma quebra dessa velocidade dessa água, fazer uma diminuição do trânsito. E também com a implantação do contorno sul, o trânsito pesado vai deixar de passar por ali, o que significa que vai dar uma maior durabilidade naquela via.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde para você também e para todos os ouvintes.
Conversamos com o secretário de Planejamento de Maringá, Laércio Barbão. Nós falamos sobre o contorno sul metropolitano. O edital foi lançado pelo DENIT e o contorno terá 33 quilômetros de extensão, com pista duplicada. O valor será de R$430 milhões, R$103 milhões já garantidos para o início da obra, para a primeira etapa, e a previsão aí de conclusão de 48 meses.